Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.
Olá, seja muito bem-vindo. Está na companhia da Voz da Esperança. Muito obrigado pela sua preferência e por se juntar a nós em mais uma edição do nosso programa que há tantos anos em Portugal continua a ser como uma luz a propósito da Palavra de Deus. A Voz da Esperança é um programa que procura fundamentar a nossa fé, encontrar razões para que o possamos desafiar a uma experiência mais profunda com Deus e com a Sua Palavra, e aí encontrar, acima de tudo, um propósito extraordinário para a vida. Temos estado a fazer um percurso sobre alguns dos grandes temas no domínio da fé. Hoje vamos falar sobre a fé e a morte. A morte é um tema que mexe connosco, claro, que nos faz tremer um pouco, talvez alguns com medo dessa possibilidade, outros com traumas e feridas abertas por termos perdido, quem sabe há pouco tempo, alguém que nos é muito querido. A morte é um tema que, independentemente da nossa visão da vida, independentemente das nossas crenças, a morte está no pensamento, nos questionamentos de todos os seres humanos, de uma forma mais intencional ou às vezes até quase só orgânica. Hoje gostava de falar-lhe um pouco sobre a morte, precisamente, sobre como a Bíblia, a Palavra de Deus, nos orienta sobre o que é a morte, como Deus nos criou para a vida e, na verdade, que sentido podemos ter se, afinal de contas, vamos viver aqui meia dúzia de décadas, se tudo correr bem, e depois, definitivamente, encontramos a morte. Há motivos, há razões para a esperança? É isso que eu lhe proponho refletir hoje. Muito obrigado pela sua presença aí desse lado, por fazer parte também desta Voz da Esperança. Começo por contar-lhe uma pequena história que li há um tempo atrás. Dizia que há muito tempo no Tibete uma mulher viu o seu filho ainda bebê, com dias de idade, adoecer e morrer nos seus braços sem que ela pudesse fazer qualquer coisa. Desesperada então saiu pelas ruas implorando que alguém a ajudasse a encontrar um remédio que pudesse curar a morte do filho, que pudesse trazer-lhe o filho de volta. Como ninguém podia ajudá-la, ela acabou por encontrar um mestre budista, dizia a história. Colocou o corpo da criança morta aos pés deste mestre, que era conhecido pela sua grande sabedoria, e então falou-lhe sobre a grande tristeza que estava na sua vida. Ora, este mestre então respondeu-lhe que sim, que havia uma solução para a sua dor, e que ela deveria então voltar à cidade e trazer para ele uma semente de mostarda, um pequeno grão da mostarda, que tivesse nascido numa casa onde nunca tivesse ocorrido uma única morte. Sem refletir muito, a mulher ficou exultante e foi então em busca daquela semente de mostarda. E começou a ir, segundo as indicações que lhe tinham sido dadas, foi de casa em casa, fazia a apresentação do que procurava e ouviu sempre a mesma resposta. Alguém lhe dizia, não, na nossa casa já morreu muita gente. Outros diziam-lhe, desculpe, mas ainda há pouco tempo tivemos uma morte na nossa família. Depois ia a outra casa que lhe diziam, olha, nós infelizmente também já perdemos aqui um bebê. Depois de passar pela cidade inteira, ir casa a casa, sem conseguir a tal semente de mostarda pedida pelo mestre, a mulher compreendeu a lição. A solução para a sua dor estava em compreender que não há um único ser humano que não tenha já enfrentado e lidado o problema da morte. Aquela mulher, portanto, compreendeu uma verdade que, no fundo, todos nós devemos e estamos a compreender. Que, em algum momento da vida, todos nos vamos deparar com este facto. A morte é um evento pelo qual todos, mais cedo ou mais tarde, todos os seres humanos vão passar. E esta é uma verdade tão evidente e tão clara que não conseguimos escapar a ela, mas ao mesmo tempo todos sabemos que ela é muito dolorosa. A ciência, obviamente, tem-se interessado muito pelo assunto, o assunto da morte. Na segunda metade do século XX surgiu, aliás, uma área da ciência, a tanatologia. É a ciência que se debruça a estudar a morte e o morrer. A tanatologia diz que quando uma pessoa nasce, podemos dizer que começa imediatamente o seu processo de morte. Trata-se de um processo natural. É uma ciência que, no fundo, é interdisciplinar, porque ela vai envolver biólogos, que estudam a fisiologia da morte, propriamente, mas também psicólogos, que trabalham, por exemplo, com doentes terminais, a lidar com o seu processo iminente de morte, mas também os legistas que estudam os corpos dos mortos, entre outras áreas do conhecimento. A verdade é esta, tanto eu como a si que me escuta, nós estamos numa caminhada, podemos dizê-lo, em direção a essa experiência, a morte. É por isso que enquanto vivemos, entender o que significa a morte é muito importante para sabermos lidar com o assunto. A tanatologia, ela ajuda-nos, de alguma forma, mas eu acredito profundamente que a Bíblia ajuda-nos a entender os aspectos mais profundos relacionados com a morte e, sobretudo, a entender as razões para a existência de morte e a solução definitiva para esta realidade. Vamos então olhar para a morte na perspectiva bíblica. O ser humano foi criado por Deus. Esta é a grande verdade, se quiser, a verdade estrutural sobre a qual todo o outro conhecimento se pode construir. O ser humano foi criado, é um ser que foi pensado e que teve a ação direta de um Criador. Ora, a Bíblia explica que o ato da criação de Deus foi a junção de dois elementos que estão bem definidos. O pó da terra, ou seja, um elemento físico, e o fôlego da vida, um elemento transcendente que vem fora do que é natural, físico, desta terra, porque esse fôlego da vida foi soprado por Deus. O que é que está escrito? Vamos relembrar para muitos, com certeza, este texto em Gênesis, logo no início, no capítulo 2 e o versículo 7. Diz a Bíblia que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Muitas traduções dizem o homem tornou-se uma alma vivente. Ora, este texto diz-nos que o homem se tornou ou passou a ser uma alma vivente. Alguma coisa que ele não era até aí, porque não existia. Mas notemos bem esta diferença, esta importante definição. Para a antropologia bíblica, ou seja, o que a Bíblia revela sobre quem é o ser humano, o homem é um ser integral. Isto quer dizer o quê? Indivisível. Não se pode separar em diferentes dimensões ou partes. Talvez a frase mais importante para compreendermos bem isto é afirmar que o homem não tem uma alma. O homem é uma alma. Alma significa, portanto, o homem é um ser. O homem é uma vida. A ideia de que o ser humano tem uma alma inteligente que mora dentro do corpo e que ao morrer essa alma sai e que mantém uma vida própria, uma vida inteligente, a identidade, essa ideia, ela está completamente fora do padrão bíblico e da visão cristã. É uma ideia que conseguimos recuar até a Platão, na filosofia grega clássica. É uma ideia platónica. Foi Platão quem desenvolveu esta filosofia chamada dualista a partir da ideia de que o corpo seria a prisão da alma. E é, aliás, a partir daí que vem esta ideia de que o corpo é a parte má do ser humano, de que o corpo é intrinsecamente mau porque nos aprisiona. Então a parte nobre do ser humano seria essa alma que ele tem separado do corpo que estava ali presa. Nesse sentido, a ideia é de que quando nós morremos, quase que temos o benefício de nos libertar dessa parte má. E a alma seria, portanto, a parte do ser humano através do qual podemos aceder ao mundo das ideias, onde as coisas reais da vida estão presentes. Portanto, para Platão e para todo o pensamento que ele influenciou, o que nós vemos no mundo físico seriam apenas sombras, podemos dizer assim, do que realmente tem valor. Ora, o que nós sabemos é que estas ideias platónicas, elas tiveram uma grande influência na história do cristianismo, porque os chamados pais da Igreja, que liam e bebiam e inspiravam-se muito nestas ideias e nestas filosofias, trouxeram esse pensamento para dentro do cristianismo histórico e isso influenciou muito do que os crentes ao longo da história no cristianismo passaram a acreditar. Mas isso aconteceu porque a sua base e o seu fundamento estavam muito longe da Bíblia. a palavra de Deus. Porque na Bíblia existem muitos textos, muita informação, e bastante clara, aliás, que apresenta a condição do homem após a morte. Ora, a primeira destas informações, já a lemos, tem a ver com a criação do homem. Significa que não pode sair de dentro do homem alguma coisa quando ele morre, porque essa coisa não foi colocada lá. Dito outra forma, Deus não nos deu uma alma. Logo, nós não podemos ter alguma coisa dentro de nós que a Bíblia não diz que nós recebemos da parte de Deus. O homem foi tornado, feito uma alma vivente, soprando no corpo, na dimensão física, o seu fôlego. Portanto, nós somos esses seres plenos. Mas vejamos agora um pouco em mais detalhe este tema ao longo da Bíblia. Por exemplo, o profeta Daniel tem uma declaração bastante esclarecedora sobre a morte. No seu último capítulo, do capítulo do seu livro, capítulo 12, logo no início, diz que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. É tão clara esta afirmação. A única forma de uma pessoa que morreu voltar a ter consciência, voltar a sair desse sono, é a ressurreição. Jesus, aliás, foi tão claro sobre este tema. Jesus, ele próprio, afirmou que viria um tempo em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Lemos no capítulo 5 do Evangelho de João. O que é que isto quer dizer? Que a pessoa morreu e ela foi colocada no túmulo, portanto, no lugar onde se deposita o corpo do morto, e que, portanto, ela vai lá estar. Vai-se decompor, certamente, através dos fenómenos naturais, mas ela não está noutro lugar. Por isso é que, quando ouvir a voz, vai sair desse lugar onde estava. Portanto, o que é que entendemos? Que não existe qualquer lógica, nem qualquer fundamento, sobretudo, para podermos afirmar que há consciência e vida depois da morte e tentar conciliar isso com o facto das pessoas ressuscitarem, uma vez que esse foi o ensino de Jesus. Significa que uma das duas afirmações estaria errada. Elas são incompatíveis. Se as pessoas, quando morrem, fossem para algum lugar, e onde aí já estariam a ter, por exemplo, a recompensa das suas escolhas, estariam, por exemplo, na presença de Deus, então não haveria necessidade de haver ressurreição. Pelo contrário, a ressurreição era uma total, uma situação completamente desnecessária, vamos dizer. Mas vamos a uma palavra muito importante e relevante na Bíblia. Palavras do sábio Salomão, que escreveu provavelmente uma das passagens mais esclarecedoras na Bíblia sobre a condição do homem na morte. Acompanhe aqui a leitura que eu vou fazer. Vou passar a citar. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa nem lembrança das coisas passadas. Para eles o amor, o ódio, a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte do que acontece debaixo do sol. E depois conclui um pouquinho mais à frente, eu estou a ler em Eclesiastes no capítulo 9, e a conclusão prática, se quisermos, desta afirmação, o sábio diz o que as suas mãos tiverem para fazer, que o façam com toda a sua força, porque na sepultura para onde vai não há atividade, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. O recado, porque é quase um recado de vida, um conselho de vida e de sabedoria que nos está a ser dado por Salomão, é muito claro aqui. O que tivermos a fazer, o que pudermos empreender, façamo-lo enquanto estamos vivos nesta terra. Porque depois de morrermos, ou seja, na condição da morte, não existe consciência nem condições para se fazer absolutamente nada. Aliás, como Jesus referiu na história de Lázaro, uma das mais belas e conhecidas histórias da vida de Jesus, quando ele, antes, aliás, de chamar Lázaro da morte, onde ele já estava sepultado, aliás, há 4 dias, a afirmação foi clara de que a morte é um sono. Por isso Jesus disse que Lázaro dorme. E a morte pode ser metaforicamente comparada a um sono profundo. Porquê? Porque é um estado de completa inconsciência. Se, segundo a filosofia platónica, ou também segundo as ideias que têm sido seguidas, aliás, por muitos cristãos, que às vezes nem têm noção dessa ligação histórica a essa filosofia, se a pessoa na morte recebesse a recompensa e fosse para algum lugar, então não se poderia chamar à morte um sono, porque a pessoa estaria completamente viva, acordada, E, aliás, estaria, portanto, num lugar onde a vida seria perfeita, a vida plena. Ou, quem sabe, até, segundo essas crenças e filosofias, até poderia estar no inferno, ou seja, num lugar horrível. O que não se pode dizer é que a morte seria um sono. Até porque, nessa dimensão platónica que subverteu muita da filosofia cristã, mais ainda, o corpo é a parte má. Ora, se o corpo é a parte má, então na morte o que aconteceu foi bom, porque a pessoa ter-se libertado dessa parte má. E logo nem haveria razão para estarmos nesse aspecto, não estarmos tranquilos e satisfeitos com a pessoa que agora estaria num lugar melhor. Mas a Bíblia diz precisamente o contrário, e é por isso que os apóstolos, os profetas e o próprio Jesus chamou à morte esse sono, porque a pessoa está ali, de facto, e descansa. A verdade é que conhecer este ensino da Bíblia a respeito da condição do ser humano na morte é bastante reconfortante. Não que nós tenhamos prazer ou satisfação ou conforto na morte de alguém que amamos, ou até a pensar na nossa própria morte, porque nós fomos criados para a vida. E por isso sentimos-nos confortáveis na vida e até temerosos diante da morte. No entanto, o conhecimento do que Deus revelou dá-nos a tranquilidade de saber que, por exemplo, os nossos queridos, amados, familiares que morreram, que eles não estão em algum lugar, muito menos sofrendo qualquer tipo de atrocidade, mas também que não estão em algum lugar paradisíaco onde olham por nós. Para eles acabou. Acabou qualquer tipo de sofrimento ou de participação nas coisas próprias dos vivos, como pensar, planear, ver. É por isso que, meu prezado amigo que me ouve, ou querida amiga nesta hora, se perdeu alguém que ainda e tem essa ferida aberta, talvez por causa de uma doença que fez esse seu querido sofrer muito, uma coisa que pode ter a certeza e estar tranquilo é que essa pessoa que tanto amou, ela não está, em algum lugar, a sofrer. O apóstolo Paulo, ele dedicou todo um grande trecho dos seus escritos para nos ajudar a entender, sobretudo, a verdade da ressurreição. Mas falar da ressurreição, obviamente, que inclui uma explicação sobre a morte, porque significa que a ressurreição é uma ação direta divina, que é a nossa esperança em relação à atrocidade que é a morte, ou melhor, da separação, que parece definitiva na morte, mas que não será definitiva, porque há uma solução, há uma saída. 1 Coríntios, no capítulo 15, é este célebre capítulo em que o apóstolo Paulo ele explica que a ressurreição de Cristo, porque Jesus ressurgiu de entre os mortos, ele é como uma garantia de que um dia todos aqueles que, como Cristo, morrerem nele, esses também serão ressuscitados. E aí sim temos uma solução definitiva para a morte. Deixe-me partilhar consigo, então, alguns versículos deste maravilhoso capítulo. Vou ler aqui a partir do versículo 12. Veja a lógica, aliás, que o apóstolo Paulo tenta partilhar connosco. Passo então a citar. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou de entre os mortos, como alguns de vós estão dizendo, que não existe ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então é inútil a nossa pregação, como também é inútil a vossa fé. Mais que isso, seremos consideradas falsas testemunhas de Deus, porque contra ele testemunhamos que ressuscitou a Jesus de entre os mortos. Mas se de facto os mortos não ressuscitam, então Jesus também não ressuscitou. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa fé. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estariam perdidos. E se é somente para esta vida que temos esperança em Jesus, então de entre todos os homens somos os mais miseráveis. Note bem que a lógica que o apóstolo tenta partilhar neste texto é mostrar como o sentido pleno da nossa fé, como cristãos, só se pode consumar partindo da fé profunda de que Jesus ressuscitou. Esse, aliás, é o acontecimento, podemos dizer, fundador da fé cristã. Porque foi esse acontecimento que fez com que os mesmos discípulos que tinham fugido, que tinham traído, que tinham ficado desesperados na morte de Jesus, agora estão estavam a pregar de uma forma entusiástica e disponíveis a ir até à morte, aliás, como foram praticamente todos. E essa diferença de atitude foi precisamente, reside no facto de que eles viram Jesus vivo, foram testemunhas diretas da sua ressurreição. Como o apóstolo Paulo sabia perfeitamente isso, então ele mostra, usando esta lógica, de que se nós perdermos a fé na ressurreição de Jesus, então a nossa fé é completamente vã, porque estaríamos a ter fé para nada, se no fim, então não haveria essa solução. E a ressurreição é a prova de que a morte é um sono e de que quando morremos não vamos para lado nenhum, aguardamos até a manifestação do próprio Jesus. Por isso, é verdade que a morte é o evento mais terrível desta história de pecado que nós conhecemos e vivemos nesta terra. É verdade que a morte faz-nos sofrer porque causa separação, é uma dor terrível por causa da saudade daquela pessoa que amamos e que sabemos que agora fisicamente aqui não voltamos a estar com ela. Mas se a morte chegar para nós, pessoalmente ou até alguém que está próximo de nós, pelo menos, apesar desse sofrimento, nós poderemos ter a paz e a confiança de crer que aguardaremos descansadamente a manifestação de Jesus até que Ele ressuscite todos aqueles que morreram precisamente aguardando essa manifestação. E se estamos a atravessar, ou em breve tivermos que atravessar essa perda, essa dor da perda de alguém que amamos, podemos ter esperança no reencontro. E esse reencontro implica sempre duas pessoas. Reencontrar essa pessoa que perdemos, mas também reencontrar Cristo. Viver com esta esperança não vai evitar que soframos com a morte, mas vai nos dar forças para seguirmos em frente com Cristo. Porque há vida em Jesus e podemos crer que mesmo morrendo aqui, viveremos quando Ele se manifestar. Que esta mensagem encha o seu coração de esperança.
Eu olho em volta e vejo dor, a gente a sofrer sem saber porquê. Já não conseguem encontrar razão para viver, razão para sonhar, razão para cantar. Mas o sol ainda brilha, mas o céu ainda é azul, mas Deus ainda é quem reina no nosso coração. Por isso há razões para viver. Por
obrigado pela sua companhia, por ter estado connosco aqui em mais um episódio da Voz da Esperança, que agora está a chegar ao fim. Não antes sem lhe fazer uma oferta, como costumo fazer, e porque hoje falámos de morte, de esperança, na confluência destas duas grandes forças, uma que nos traz tristeza e sofrimento, mas a outra que nos enche de ânimo em relação ao que aí vem. Eu gostaria hoje de lhe oferecer, deixar-lhe a oportunidade de pedir para si uma obra extraordinária, o livro O Grande Conflito, que, como poucos outros, nos ajuda a entender esta realidade entre morte e vida. Por isso, o livro O Grande Conflito pode ser seu. É um livro que nos ajuda a compreender que, no fim, os planos de Deus vão ser vitoriosos e que o bem vencerá, mesmo se estamos envolvidos numa luta tremenda entre o bem e o mal. Tenho hoje 10 livros, O Grande Conflito, para oferecer às 10 pessoas que nos ligarem ou que nos enviarem, claro, uma mensagem. Por isso, fica o desafio de o fazer já. Escreva-nos ou mande uma mensagenzinha rápida para o WhatsApp. Basta dizer oferta da Voz da Esperança ou escrever o livro O Grande Conflito ou simplesmente dizer mesmo que gostava de pedir a oferta que foi feita no programa Voz da Esperança e nós então estaremos em contacto consigo. Para isso, ligue-nos ou envie então uma mensagem para o nosso número aqui na Rádio RCS, o 933-912-912. Ficamos à sua disposição, os primeiros 10 ouvintes que nos fizerem este pedido receberão de forma, claro, totalmente gratuita o livro O Grande Conflito. Fica então o nosso encontro marcado para o próximo episódio e até lá, que Deus o abençoe.
Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.